Eu aproveito aqui para cumprimentar já na ponta da linha, dando início às nossas entrevistas, o cientista político do Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, e membro da direção do PCdoB, Luiz Fernandes. Luiz Fernandes, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre.
Luiz, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez conosco no programa, Luiz, mas parece que nós entramos aí em uma espiral de retrocesso no nosso país durante esse governo do senhor Jair Bolsonaro, né, Luiz? Essa espiral aí parece que nunca termina. Esse ano aí de 2021 se encerra o terceiro mandato do ex-capitão, mas a impressão que dá é que esse cidadão já nos governa há pelo menos 3 décadas, tamanho o descontrole que se estabeleceu, por mais que haja método em tudo isso, né, Luiz? Dá para fazer um balanço do que foi esse ano, Luiz, no nosso país, diante de tantos desafios que o Jair Bolsonaro nos impôs?
É, eu acho que a sensação que você acabou de retratar é a sensação da grande maioria da população brasileira. Eu acho que ela expressa uma lei da vida, que é a seguinte, que é muito mais fácil destruir e muito mais custoso e demorado construir. E que a gestão do atual presidente representou no Brasil é efetivamente, sem retórica, sem exagero de retórica, uma política profunda de desconstrução de pilares do Estado Nacional e de heranças, de projetos de desenvolvimento nacional que o país adotou ao longo do último século, né? Com diferentes intensidades e diferentes velocidades. Né? Mas ele mesmo, isso não é novidade, ele mesmo logo após a posse, um dos seus primeiros pronunciamentos na visita que fez aos Estados Unidos, não sei se os ouvintes estão lembrados, ele mesmo disse que a missão dele era destruir.
Sim.
Ele veio com um discurso que era anti-sistema, que iria mudar tudo, e foi ao longo do tempo, na verdade, se isolando crescentemente na opinião pública, na visão da sociedade brasileira, mas também se esgarçando com diferentes setores, em diferentes graus, mas se esgarçando com diferentes setores que haviam composto a base do seu governo no momento do seu triunfo eleitoral. Então, ao que tudo indica, nós estamos às vésperas. Vai ser difícil o processo eleitoral do ano que vem, nós estamos entrando agora no ano eleitoral, mas já faltam 10 meses para a eleição e nós entramos no ano eleitoral com o governo com taxas de reprovação em todas as pesquisas de opinião muito elevadas. É claro que nós não podemos menosprezar os recursos de poder que ele pode colocar em movimento para tentar reverter esse quadro ou para evitar que a vontade soberana das urnas seja respeitada. Mas, quer dizer, vai se apontando um cenário favorável para uma mudança no país, abrindo novas perspectivas de retomada do desenvolvimento e de defesa da democracia no país.
Você citou aí muito bem essa rejeição aí que o Bolsonaro tem. A gente vai, inclusive, citar isso ao longo dessa nossa entrevista, Luiz. Mas esse estado de coisas, ele também pode ser acreditado, de alguma forma, à atuação dos militares do governo, Luiz? Eu te questiono isso especialmente por conta dessa declaração ameaçadora aí do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, dizendo que precisa tomar 2 Lexotan por dia para não pedir uma atitude extrema do Bolsonaro em relação ao Supremo Tribunal Federal. Como é que os militares se colocam nesse trem descarrilhado que é a gestão do ex-capitão, Luiz?
Bom, primeiro eu sou um pouco crítico e abordagens que tratam os militares como se fossem um corpo homogêneo. Os militares, assim como outros setores da sociedade, eles têm variedades de posicionamento no seu interior, né? E é claro que isso é especialmente delicado no caso das Forças Armadas, porque elas são armadas, né? Elas têm naquilo que caracteriza o Estado, que é o monopólio do uso legítimo da força, eles detêm a força e exercem a força no seu mais alto grau. E, portanto, o seu posicionamento como instituição é sempre muito delicado. É, a declaração do general Heleno é absolutamente, eu não diria infeliz, inaceitável, sim, porque é um ataque às instituições do Estado Democrático de Direito no país. Quando ele diz que tem que tomar um Lexotan para evitar que o presidente Bolsonaro ataque um pilar da democracia, que é o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, o que ele está dizendo é que se fosse ele atacaria. Porque o que ele está dizendo é o seguinte: o STF merece ser atacado. Nós precisamos tomar um remédio para nos segurar. Eu me seguro e eu tento segurar o presidente. Isso é uma declaração golpista.
Sim.
Volta à cena um conjunto de pronunciamentos golpistas que são expressão do desespero que vai tomando conta do governo, das suas forças de apoio mais próximas, vão ficar caracterizado num cenário de derrota. E o que vai se apontando, claro, volto a dizer, com toda a cautela, nós temos que acompanhar a evolução dos acontecimentos. Mas o que vai se desenhando é a possibilidade de uma derrota acachapante do governo na eleição do ano que vem. Bom, em relação à posição institucional dos militares, eu acho que eu já comentei isso no programa, no próprio programa Faixa Livre, né? Eu acho que o grau de envolvimento, o grau de possibilidade de envolvimento das Forças Armadas numa aventura golpista no país foi testado no dia, naquela escalada golpista que o presidente moveu nas manifestações do dia 7 de setembro, em que ele fez a chamada para o golpe. Algumas até mobilizou muita gente na rua, né, com manifestações bastante expressivas, mas ele não conseguiu honrar a palavra do apelo golpista que ele lançou aos seus apoiadores. E a chave, a peça-chave, no meu entender, nessa derrota da escalada golpista em 7 de setembro, foi o fato das Forças Armadas, como instituição, não terem acompanhado o presidente naquela aventura. Então, a partir de 7 de setembro, quer dizer, esse discurso golpista do presidente se tornou um discurso cada vez mais oco, que são ameaças que ele não demonstrou, não é vontade, ele poderia ter vontade para levar as últimas consequências, mas não demonstrou força para levar as últimas consequências. E a falta de força se expressou exatamente naquele momento no não acompanhamento da das Forças Armadas como instituição àquela agressão ao Estado Democrático de Direito no país. Então, quer dizer, a disposição golpista acabou mostrando ter muito mais força real naqueles setores institucionais que exercem o monopólio do uso legítimo da força do que ele proclamava, ele, presidente Bolsonaro, proclamava. Então, quer dizer, passa os setores dispostos a acompanhá-lo numa aventura golpista se mostraram muito menos expressivos, né, do que ele alardeava, e talvez circunscrito hoje, do ponto de vista do monopólio do uso legítimo da força, mas a forças policiais estaduais, e nós sabemos que essas não têm condição de efetivamente impor uma alternativa golpista. Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que como instituição, é claro que você vai encontrar manifestações inaceitáveis golpistas dentro das Forças Armadas, ou setores de origem militar, sobretudo na reserva, mas como instituição elas não acompanharam a escalada golpista que o presidente tentou implantar no país.
Agora, Luiz, você falou em acúmulo de forças aí, foi uma observação muito pertinente da tua parte, especialmente a partir do que a gente viu no 7 de setembro. Você acha que com a aproximação aí do período eleitoral, com a evidência da vitória, ou aparentemente a mostra aí de que o ex-presidente Lula pode ser reeleito no ano que vem, talvez já em primeiro turno, você não acha que existe a possibilidade de um reacúmulo de forças dessa turma? Você acha que o próprio grande capital não pode apoiar aí o Jair Bolsonaro num intento golpista para evitar aí a sua derrota, para que ele consiga colocar aí o seu projeto autoritário em vias de acontecer, o Liz?
Olha, na política nenhuma alternativa pode ser descartada. Eu não tenho dúvida de que, por parte daquela base mais radicalizada de apoio ao governo Bolsonaro, uma base que poderia ser caracterizada como análoga a uma orientação fascista ou neofascista, eu não tenho dúvida que disposição, vontade de reverter um resultado eleitoral desfavorável para o presidente está no horizonte das alternativas a serem trabalhadas. E isso deve ser tratado com toda seriedade, mesmo porque a fonte de inspiração dessas forças, em grande medida, é o trumpismo nos Estados Unidos, que tentou o golpe de Estado nos Estados Unidos para reverter a derrota que sofreu nas urnas. Eu acho que as condições políticas para isso no Brasil, que vão se conformando e desenhando, são diferentes dos Estados Unidos. A eleição nos Estados Unidos ela foi muito disputada. É claro que lá o sistema eleitoral é diferente, é um sistema de colégio eleitoral com votação de representantes por Estado e não resultado por voto popular. Mas o presidente Trump cresceu a sua votação nos Estados Unidos em relação à eleição que o havia, inclusive, eleito na eleição anterior. Então, ele manteve uma ampla base política e social e mobilizou essa ampla base política e social para tentar promover um golpe e não aceitar o resultado das eleições. Então, eu acho que a tarefa política que nos cabe levar adiante no Brasil é acentuar o isolamento político do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro aqui está na defensiva. Os índices de rejeição estão crescendo enormemente. A taxa de aprovação aqui do Bolsonaro é muito mais baixa na opinião pública nacional do que a taxa de apoio ao Trump nos Estados Unidos. A taxa de rejeição do Bolsonaro aqui é muito mais alta do que era a rejeição a Trump nos Estados Unidos, né? E o país vai se afundando numa crise econômica bastante grave, né? Afetando as condições de vida da população de maneira muito dura, com o país às voltas com um quadro de estagflação, que já não pode mais ser creditado aos efeitos da pandemia, porque em todo o mundo há uma recuperação econômica e o Brasil está na rabeira em todos os indicadores econômicos. Então, eu acho que cria-se um cenário que, apesar de toda a vontade e disposição para ação golpista, ela pode não ter condições de vingar, né, de se efetivar. E eu acho que cabe a todos os defensores da democracia acentuar a defesa da democracia e acentuar o isolamento político do governo Bolsonaro e de tudo que ele representa de negativo para o nosso país.
Você observou muito bem, porque além da vontade popular aí para que a gente não tenha um implemento aí de um golpe no país, as tais das instituições fazem toda a diferença nesse cenário, o Luiz. E elas estão funcionando de fato, como muita gente da própria esquerda insiste em dizer, o Luiz. Qual é o caráter da democracia no nosso país na atualidade?
Olha só, o Brasil tem que ainda aperfeiçoar muito o seu regime democrático e torná-lo um regime compatível com a possibilidade de se promover o efetivo desenvolvimento nacional, com geração de riqueza, redução de pobreza, redução de desigualdade. Infelizmente, eu acho que ao longo dos últimos anos, uma série de conquistas que nós consagramos na Constituinte, no processo constituinte que seguiu a democratização e na própria Constituição de 88, estão sofrendo reveses esses que acabam na verdade, congelando o Estado brasileiro e condenando o Estado brasileiro a uma política que é, em última instância, antinacional, antipopular e antissocial, né? É como se vários preconceitos e vários preceitos neoliberais na economia fossem constitucionalizados, e isso impede que o Estado brasileiro possa refletir a vontade de desenvolvimento predominante na sua própria população. Eu dou um exemplo aqui que continua nos atingindo fortemente e que é diante do próprio governo Bolsonaro, que é a tal emenda constitucional de limite dos gastos governamentais. Quer dizer, essa emenda, ela está determinando, e que foi aprovada, esse preceito agora hoje constitucional, ela está, se tornou um gigantesco obstáculo à possibilidade de desenvolvimento do país, né? Porque ela libera o pagamento do capital financeiro através de pagamentos da dívida pública, mas impõe constitucionalmente uma retração de investimento público e de gastos governamentais. Isso, em um país em desenvolvimento, onde o financiamento público, como toda a história econômica do mundo mostra, é o estruturador da capacidade de desenvolvimento do país, né? Então, eu, como sou professor universitário, destaco isso, quer dizer, uma das áreas mais atingidas por esse neoliberalismo constitucionalizado é justamente a área de ciência, tecnologia, inovação, educação, Sistema Nacional de Pós-Graduação. Por quê? Porque investimentos nessa área, que são absolutamente fundamentais e críticos para construir o futuro do Brasil, geram resultados a médio e longo prazo. Na medida em que você subordina os gastos governamentais a uma política de contenção constitucionalizada, quer dizer, diante de um quadro de escassez de possibilidade de gastos governamentais, cada vez mais acentuado, quer dizer, você sacrifica aquilo que você tende a atender emergências imediatas em detrimento de projetos estruturantes que possam alavancar o desenvolvimento do país. Então, é isso que nós estamos enfrentando. O Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia vive hoje um quadro de colapso, né? O sistema de fomento, para vocês terem uma ideia, os investimentos federais nessa área de ciência e tecnologia, inovação, pós-graduação, conhecimento, geração de conhecimento, são hoje menos de um terço do que era em 2016, quando a emenda do teto de gastos governamentais foi aprovada. Por que eu estou retomando essa questão na discussão da democracia? Porque isso impede que a vontade soberana do povo por viabilizar um projeto de desenvolvimento que lhe garanta melhores condições de vida, superação da miséria, eliminação da fome, possa se transformar em política de governo. É como se uma opção política estivesse vedada por uma determinação constitucional que, em última instância, portanto, é contra a democracia. Então, eu estou dando aqui um exemplo que é macro, mas ele dá, para mim, o horizonte das lutas que a retomada do desenvolvimento do Brasil vai ter que enfrentar. Essa é uma dimensão que terá que ser revertida se o Brasil quiser se desenvolver. Nós temos que parar de penalizar e criminalizar o investimento público. Nós acabamos de assistir ontem mais um episódio desse, com aquela absurda ação da Polícia Federal movida contra os ex-governadores, né, Ciro e Cid Gomes, né, claramente uma ação politicamente orientada. Quer dizer, por que uma ação de invasão de domicílio para investigar uma alegação de uso inapropriado de recursos públicos ou apropriação indébita de recursos públicos ocorridos há 8 anos atrás? É uma instrumentalização do poder coercitivo do Estado por objetivos políticos, claramente, que é um resgate da prática de abusos de poder cometidos durante o transcurso da Operação Lava Jato, voltando à tona. Então, tudo isso mostra o conjunto de dilemas e riscos que a democracia enfrenta no Brasil e que nós teremos que confrontar abertamente e reverter, se quisermos, de fato, não só a consolidação da democracia, mas a estruturação de um novo projeto de desenvolvimento para o Brasil.
Esse teto de gastos aí é algo absolutamente criminoso, Luiz Fernandes. Eu digo aqui, porque são os dois principais setores da nossa sociedade, saúde e educação. Isso está provocando uma total mercantilização desses dois setores pelos ultraliberais. Eu cito até um exemplo aqui. Recentemente eu fiquei sabendo de um amigo que esteve numa unidade particular de saúde para uma consulta emergencial. Ele não é associado lá do plano de saúde, enfim, ele não tem plano de saúde, mas ele teve de ir a uma unidade particular porque, infelizmente, as nossas emergências aqui no Rio de Janeiro são absolutamente abarrotadas. É quase impossível você receber um atendimento aqui nas unidades emergenciais do Rio de Janeiro. Ele teve de recorrer a uma unidade particular. Você tem uma ideia, uma consulta emergencial estava sendo cobrado R$ 1.200 de uma consulta emergencial, Luiz Fernandes. Isso é mais do que o valor do salário mínimo, Luiz Fernandes. Isso é um total absurdo.
E o contraponto a isso é o papel absolutamente decisivo que o SUS desempenhou no enfrentamento da pandemia. Quer dizer, se era algo que se desconfiava, a gente tende sempre a... Porque, infelizmente, a mídia tende sempre a bater nas mazelas que são reais, né, dos serviços públicos, e devemos sempre criticar essas mazelas e buscar superá-las, né? Mas há uma campanha insidiosa de ataque a direitos públicos garantidos por esse serviço, né? Então, no contexto de enfrentamento da pandemia, de repente, a sociedade pôde se dar conta da importância absolutamente crucial do sistema de saúde para assegurar a saúde como direito para a população brasileira. E isso tem eco na sociedade. Eu volto a dizer, embora o governo seja negacionista, haja toda uma propaganda de negação da ciência e de minimização do desafio que a pandemia representou para o Brasil e para o mundo, é um sinal muito alentador, né, que alavanca a nossa esperança, a total adesão da esmagadora maioria da população brasileira a vacinação para enfrentar a pandemia, né?
Sim.
Vejam vocês, eu até faço essa comparação. O Brasil, com muito menos recursos, com muito menos infraestrutura, ele já tem uma taxa de vacinação mais elevada em vacinação completa em proporção à sua população do que os Estados Unidos, que é um país muito mais rico, né?
Exato.
E isso, a aceitação da vacinação embute dentro de si a valorização da ciência, a aceitação da ciência, a crítica à atitude negacionista, né? Eu até brinco dizendo o seguinte, quer dizer, a razão pela qual o Brasil tem uma maior proporção da sua população completamente vacinada contra a Covid do que os Estados Unidos é que, felizmente, aqui tem menos bolsonaristas do que nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem aquela base trumpista lá, né, que é, digamos assim, muito próxima das atitudes, da visão do Bolsonaro. Lá tem muito mais força do que tem aqui. Então, acho que, por isso que eu digo, essa base distinta aqui abre caminho para uma ação política que nos possibilita derrotar essa agenda de retrocesso que o governo Bolsonaro representa e também isolar as suas tentativas de desestabilização do regime democrático para tentar permanecer no poder contra a vontade expressa das urnas que irão se manifestar nas eleições do ano que vem.
Sem dúvida, essa divisão aí entre conservadores e progressistas lá nos Estados Unidos é muito maior do que acontece aqui no Brasil. É quase que meio a meio, né? Tanto que o resultado eleitoral lá se tornou alvo de polêmica, enfim. O Biden conquistou a vitória aí por uma margem mínima de votos, enfim. Mas agora, Luiz, a gente tem aí um ano eleitoral em 2022, né? E a gente teve pesquisas aí recentes que mostram aí um retrato aí desse momento amplamente favorável ao Lula, né? Com a possibilidade, inclusive, de vitória dele no primeiro turno. Foi o que mostrou essa pesquisa aí do IPEC, onde o petista aparece com 48% das intenções de voto contra 21% do Jair Bolsonaro. A tal da terceira via segue lá isolada na disputa, incluindo aí o queridinho da mídia não bolsonarista, o Sérgio Moro. O que você achou desses números mais recentes de intenções de voto da pesquisa do IPEC, Luiz?
Bom, eu diria o seguinte, em resumo, é claro que nós sempre temos que ter uma nota de cautela, isso é um retrato do quadro atual.
Sim. Tá?
Mas esse quadro atual não é um quadro, não é um quadro muito distante da eleição, nós estamos entrando agora no ano eleitoral, né? Então é um quadro a 10 meses da eleição. Ele revela, quer dizer, um potencial muito favorável de votos, né? Por parte da principal liderança de esquerda do Brasil, que é o ex-presidente Lula, mostra um quadro extremamente desfavorável, e, portanto, um quadro muito negativo para o presidente Bolsonaro, porque não se trata... Veja só, ele tem menos da metade das intenções de voto do ex-presidente Lula. Se não me engano, você me refresca a memória, mas acho que é 48 a 21.
Exato.
Não é isso?
Isso.
Então, ou seja, a diferença entre os dois é 7 pontos maior do que a votação total, a intenção de voto total do presidente Bolsonaro. Isso é uma diferença muito grande, né?
Sim.
Muito grande. Há 10 meses da eleição. E agravado pela... A rejeição ao presidente Bolsonaro, a taxa de rejeição, eu também não estou com os números da pesquisa na minha frente, mas se não me falha a memória, está em 55%.
Eu tenho esses números aqui, inclusive, Luiz. Eu posso até te passar agora, porque ó, a rejeição dele bate os 55%, como você bem citou. E além dessa rejeição, 70% dos brasileiros dizem que não confiam no Bolsonaro. É um cenário praticamente irreversível.
Então, é um quadro extremamente desfavorável. Mas eu diria que essa pesquisa também, ela é muito negativa, porque houve uma ofensiva, aí sim, eu diria, da elite econômica e financeira e da mídia monopolista intensa em torno da figura do Sérgio Moro no último mês. Né?
Uhum.
Ele foi lançado com toda a força, com apoio editorial dos principais meios de comunicação do país, com a esperança dele ultrapassar nas intenções de voto o presidente Bolsonaro e poder canalizar para si uma alternativa de direita, aí sim, eu diria até mais neoliberal do que o próprio Bolsonaro, do ponto de vista da sua orientação econômica, uma lógica legitimadora dos abusos de poder praticados pelo Estado, como consagrados na Operação Lava Jato. Então, foi feita uma aposta gigantesca em torno dele. E apesar de toda essa mídia favorável, pronunciamentos favoráveis a ele, da elite econômica e financeira do país, ele não chegou a 2 dígitos, não? Ele, se não me engano, está com... Corrija aí, 7%, é isso?
São 6% se não me engano.
Quanto?
6% do Sérgio Moro.
6%.
Isso.
E o Ciro com 5%.
Exato, isso. Exato.
Então ele não saiu de um empate com o Ciro. Então esse deslocamento, acho que o Moro também foi um grande derrotado nessa pesquisa. Né? Claro que é pesquisa, a gente não pode... O quadro pode mudar, mas o cenário, quer dizer, acho que a aposta que foi feita é que ele teria se descolado dos demais candidatos para tentar conseguir, digamos assim, chupar para si parte da base de apoio do Bolsonaro. Isso parece não estar se concretizando como estava projetado, digamos assim.
É, não, aparentemente o Sérgio Moro foi um tiro na água dessa turma aí do Grande Capital, da mídia dominante, que tem apoiado a mídia dominante não bolsonarista, né? Porque a gente deve fazer esse destaque aí, porque muita gente aí da mídia corporativa ainda apoia aí o Jair Bolsonaro. Essa que é a grande realidade, o Luiz. Mas eu queria citar um detalhe importante que fez diferença lá em 2018. Você acredita que a gente possa ter aí o surgimento de um novo fenômeno nas redes digitais, como foi o próprio Jair Bolsonaro na última eleição, Luiz? Nessa pesquisa recente aí do IPEC, apareceu o nome do deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, com o mesmo índice de intenções de voto lá do governador de São Paulo, João Dória, ainda que seja inexpressivo nesse momento, por enquanto são 2% de índice de votos. Mas esse André Janones aí tem rivalizado com o próprio presidente da República nas redes, ele é muito popular no Facebook, enfim. Te preocupa essa possibilidade, Luiz, de nós termos um novo fenômeno advindo do mundo digital nas eleições do ano que vem?
Ah, veja só, eu acho que essas novas mídias sociais e a centralidade que elas passaram a adquirir no processo político são um fator de preocupação. Eu acho que, e não só aqui no Brasil e no mundo, né? Porque são alimentados por algoritmos dos grandes monopólios. Acho que quando surgiu a internet, essas novas mídias sociais, houve muita ilusão do que isso representaria em termos de horizontalização das relações humanas, e a sociedade em rede superaria as desigualdades, todos passariam a ser atores autônomos e isso, como se o que predominava em tudo isso era a sua lógica emancipadora. Essa visão se mostrou uma visão ingênua, né? E ela é ingênua porque ela não levava em consideração um fato absolutamente determinante, é que são grandes grupos monopolistas que dominam esses meios de comunicação. E através de um mecanismo que explora a psique humana para torná-la uma fonte de acumulação e que gera fenômenos de fechamento em bolhas avessas ao diálogo e que aqueles atores políticos que melhor souberem explorar esse caminho dos algoritmos, eles acabam tendo uma projeção e uma força desproporcional na sociedade. Então, eu acho que é um desafio que como regular isso, como garantir que isso não se torne um fator de polarização e fragmentação da sociedade, que isso possa, evitar o risco à ordem democrática embutida, né, nessa dinâmica dos algoritmos. Então, acho que aqui há todo um cenário novo, né, com um conjunto de desafios que nós, não só no Brasil, mas no Brasil e o mundo, vão ter que se debruçar sobre eles. Agora, eu não... Apesar de tudo isso, e claro, agora os variados atores começam a aprender a usar esses meios de comunicação, uma área onde não foi só o Bolsonaro aqui, quer dizer, essa extrema-direita neofascista acabou tomando a dianteira na ocupação desses meios, né? E ela teve... Aqui no caso do Brasil, na eleição de 2018, teve um diferencial de atuação, de desempenho eleitoral em função disso. Mas não foi só isso. É claro que eu acho que o ambiente da eleição de 2018 era um ambiente muito contaminado, ou mais do que contaminado, muito moldado pelo impacto do golpe de ferido contra a democracia no Brasil a partir do movimento do impeachment, que afastou uma presidente democraticamente eleita sem qualquer razão que fundamentasse esse afastamento. Então, era um ambiente de ódio dirigido à esquerda, até aquela marca muito forte daquele sentimento antipetista, mas se você comparar as declarações daquele período, que persiste até hoje, mas ela é muito forte naquele período, ecoava aquele anticomunismo mais primário lá da Guerra Fria, dos anos 50, não?
Sim.
Temor do vermelho, uma coisa até.
Eles viam comunista até no, eles viam comunismo até no espelho, né, Luiz?
Isso, exatamente. Todo mundo é comunista, o Dória é comunista, o Papa é comunista. Quer dizer, não, isso todo mundo é comunista. Aliás, esse comunismo é bom mesmo. Então, todas essas referências, né, está tomando conta do mundo, né? Claro que é um devaneio total, né? Esse tipo de acusação. Mas, então, esse era o ambiente. Então, nesse ambiente, essa instrumentalização das mídias sociais gerou um efeito muito forte na eleição, dominante no resultado eleitoral. Eu tenho dúvida se é esse ambiente que a gente vai enfrentar agora nas eleições do ano que vem, de 2022. Eu tendo a achar que não, né? Eu acho que, mesmo porque as pessoas... Talvez não tenha um raciocínio completo sobre isso. Quer dizer, não chego a ter uma reflexão mais profunda sobre a questão. Mas o fato é o seguinte, quer dizer, se experimentou com esse tipo de postura de antagonismo, de ódio, de... E os resultados foram péssimos para o país, né?
Sim.
O Brasil retrocedeu do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, com ameaças de retrocesso do ponto de vista político em relação à democracia. Então, eu acho que os temas que tendem a dominar o debate eleitoral de 2022 são temas concretos, né? Da miséria que se alastra no país, da estagflação, da perda do poder aquisitivo, da necessidade de proteção social, da necessidade de promoção da educação, da saúde, necessidade de geração de emprego, de valorização do trabalho. Eu acho que são outros temas que tendem a dominar o debate eleitoral de 2022 e, embora esse fenômeno, né, de, quer dizer, algo que está escondido ali no chamado Deep Web aparecer, ele pode acontecer, mas não com a força determinante que isso teve na eleição de 2018, pelo menos essa é a minha avaliação hoje das perspectivas das eleições do ano que vem.
É o que a gente espera, né, Luiz, que o debate eleitoral aí para o ano que vem se paute nos reais problemas do povo brasileiro. Essa é a nossa expectativa. Mas, Luiz, eu só posso te agradecer por você estar aqui novamente conosco no Faixa Livre. Te agradecer também por todo o apoio que você nos deu aí ao longo do ano de 2021, nessa que é a nossa última semana de programas inéditos aí ao vivo esse ano. E a gente espera contar contigo aí no ano que vem, esse ano que será de fortes emoções aí, pelo visto, esse ano eleitoral que nós teremos aí, essa tentativa, nessa necessidade que a gente tem de tirar o Jair Bolsonaro do Palácio Planalto. Mais uma vez, Luiz, eu quero te agradecer, de desejar boas festas e que em 2022 a gente possa estar juntos aqui no Faixa Livre. Muito obrigado, Luiz.
Eu que agradeço e também desejo boas entradas para você, para todos os ouvintes aqui do programa Faixa Livre, boas festas, cada um com suas famílias, pessoas queridas, amigos. E eu acho que a Faixa Livre tem uma missão democrática a cumprir em 22, é trazer esses temas para debate, para que sejam, tenhamos um debate racional no processo eleitoral, sempre pensando na construção de um Brasil melhor para os brasileiros.
Muito bem colocado. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado e um bom dia para você.
Bom dia. Boa tarde.
Conversamos aqui com um cientista político do Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, e membro da direção do PCdoB, Luiz Fernandes. Vamos agora ao nosso segundo intervalo. Voltaremos já.